Rosh Tov, nós estamos entrando no mês de Adar 2, o mês de Purim. E, conforme todas as opiniões, Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha, quando entra Adar, se aumenta em alegria. Mesmo aqueles que sustentam que no Adar primeiro não teria a obrigação de aumentar a alegria, certeza que Adar 2 temos a obrigação de aumentar da alegria. Por quê? Então Rashi já nos diz que quando entra o mês de Adar, está chegando as duas datas de grande salvação do nosso povo, tanto Purim como Pesach. E por isso nós temos que nos alegrar. A Gemara fala: Haman min haTorah minayin. Onde nós encontramos Haman na Torá? Haman na Torá, onde? Onde está? E a Gemara responde, conforme está escrito no versículo, Hamin haetz. Hamin se escreve igual a Haman. Hei mem nun. Hamin haetz. Hamin haetz é um versículo que está falando quando Adam Harishon foi ordenado a não comer do fruto proibido. Hamin haetz. Hashem depois pergunta o que? Da fruta que eu falei? Da árvore que eu falei? Será que da árvore que eu falei? Para você não comer, você andou comendo? Então o Talmud pergunta onde nós encontramos Haman na Torá. E o Talmud responde esse versículo, Hamin haetz. Qual a conexão? O que tem a ver uma coisa com a outra? O que Adam Harishon tem com o Haman? Rav Shalom Shvadron explica da seguinte forma. Diz, escuta, vamos ver um pouco sobre o Haman. A Megillah nos conta que o Haman se encontrava no ápice da sua glória. Ninguém imaginava chegar no ponto. Haman estava lá em cima. O rei nomeou ele ministro acima de todos os demais ministros. Todos os súditos do rei tinham que se curvar para ele, se ajoelhar para ele. Todas as pessoas nos 127 países que o Ahasuerus dominava tinham que se curvar para ele. A rainha convidou para um banquete que ela estava fazendo para o Ahasuerus. Somente o Haman. E quando Haman sai desse banquete, ele devia estar se sentindo nas nuvens, o sujeito mais importante, mais idolatrado, convidado pela rainha para comer junto com o rei. Haman sai, ele vê o Mordecai, e o Mordecai não se curva para ele. E naquele momento Haman fica furioso. Ele fica furioso, ele chega em casa. Imagina, o Haman chega em casa, pá, bate a porta com raiva. Manda juntar toda a família, todos os amigos. E fala para eles, pessoal, vocês, deixa eu contar para vocês. A honra, a riqueza, muitos filhos. Ele conta tudo que o rei engrandeceu ele, vocês não têm ideia. Sou o máximo. O que ele diz em seguida? Por que ele chamou todo mundo? Para contar que ele é o máximo? Não. Ele agora declara e diz: Rosei, nenu choveli. Tudo isso não vale nada para mim. Toda vez que eu vejo aquele Mordecai e eu vi. Me acaba com tudo. Eu não tenho nada. Tudo isso não vale nada. Quando eu vejo Mordecai e Yehudi. E aí eles acabam dando a ideia para ele, porque ele não faz a forca. Mas é estranha essa história. Haman, como pode ser que para o Haman que é tão milionário, tão rico, tão importante, tanta honra, tanta glória, tudo isso não vale nada por causa de um judeu que não quer se curvar para ele. Todo mundo se curva, todo mundo se ajoelha, por causa de um não vale nada mais para ele. Esta é a pergunta do Talmud, diz o Rav Shalom Shvadron. Haman min haTorá minayin. Onde nós encontramos na Torá uma dica para esse comportamento tão estranho que ele tem? Comportamento estranho. Você tem tudo e não vale nada porque você não tem a honra de um sujeitinho, Mordecai. Onde nós encontramos isso? Responde o Talmud, Hamin Ha'etz. Foi dessa árvore, da árvore que eu te proibi de comer, dela que você comeu. A origem desse comportamento estranho do Haman vem de Adam Harishon. Vem de Adam. E por conseguinte, é uma natureza que faz parte do homem. Todos nós somos descendentes de Adão. Todos nós temos esta característica dentro de nós. No Gan Eden, Hashem plantou de todos os tipos de árvore. Tinha um monte de árvores bonitas, belas, boas. Inclusive, Etz HaChaim, a árvore da vida, também estava lá no jardim. E Hashem falou para o Adão, você pode comer de todas as árvores que tem aí. Inclusive a árvore da vida. Mas tem uma única árvore, Etzadat Tovará, a árvore do conhecimento e discernimento entre o bem e o mal. Essa você não vai pegar. Essa proibição imposta ao Adão Arishon causa o Adão pensar, tudo isso não vale nada para mim. Eu posso comer de tudo que tem aqui, menos daquela árvore. Isso me incomoda. Não vale nada o resto, se eu não posso comer isso. Nada do resto vale se eu não posso comer dessa árvore. E ele vai, e ele tem desejo de comer justo daquela árvore. Esta é a função do Yetzer Hará que nós temos dentro de nós. O Yetzer Hará vem nos trazer um sentimento que aquilo que nós não temos, aquilo que falta para nós, é o principal. E a pessoa não fica contente com aquilo que ela tem. Ele justamente quer o que ele não tem. Ele quer aquilo que ele não conseguiu atingir. Todo o resto que ele tem, em abundância, não serve para nada, não vale nada. E ele quer aquilo que é proibido para ele. Esse é o Haman. Haman, você tem tudo, mas eu não tenho aquilo. Eu não tenho aquilo, me falta tudo, todo o resto não vale nada para mim. Esta é uma característica de Adam Arishon, logo no começo. Você tem todas as árvores, mas se essa eu não tenho, e ele vai buscar justo aquela. E o Haman tem tudo. Se eu não tenho a honra do Mordecai, é isso que eu vou fazer. Eu vou acabar com o Mordecai. Eu vou acabar com o Mordecai, eu vou acabar com o povo dele. Sabe, o ódio do Haman era tão grande. Uma vez, Rav Pinchas Menachem de Pilz perguntou para o seu cunhado, o Sfat Emet, segundo o Rebbe de Gur, perguntou para ele, me explica uma coisa, como que o Haman se rebaixou ao ponto tal de cumprir a ordem do rei de levar o Mordecai sobre o cavalo pelas ruas da cidade, com roupas reais e declarar para todo mundo que assim o rei faz. Como? Como? Como o Haman conseguiu se rebaixar a esse ponto? Deveria se suicidar, mas não fazer uma coisa dessas. Satemet respondeu para ele. Naquela época havia uma lei que quando o rei faz um decreto, e nesse decreto faz parte algum ministro é sócio desse decreto, se um dos participantes do decreto morrer, aquele decreto é anulado imediatamente. E, portanto, se o Haman se suicidasse, o decreto de aniquilação dos judeus seria anulado. O ódio que o Haman tinha para os judeus era tão grande que ele preferia passar por toda a vergonha que ele iria passar levando Mordecai, mas contanto que o decreto não seja anulado. Olha aonde pode chegar essa característica, essa péssima virtude da pessoa não olhar para o que ele tem de bem, ficar só olhando para aquilo que tem de mal, ficar olhando só para aquela coisinha que incomoda e não ficar feliz, não ficar contente, e ele está disposto a fazer o que for porque ele não está contente e todo o resto não vale nada para ele. Nós estamos entrando agora no mês de Adar. E se nossos sábios dizem para nós nos alegrarmos, nós temos que lembrar desse detalhe do Haman para conseguir se alegrar. Todos nós na vida temos coisas boas e coisas não agradáveis. Todos nós passamos por situações alegres, situações difíceis. Todos nós possuímos diversas coisas boas, legais, mas também tem as coisas que incomodam. Se nós formos olhar para aquilo que nos incomoda, para aquilo que é chato, para aquilo que é triste, e nós vamos nos focar nisso, nós corremos um risco muito grande. Um risco de falar de Holze e Nenu Choveli. E tudo isso não me vale nada. E aí nós nunca vamos ser pessoas contentes, nunca vamos ser pessoas alegres. Se nós queremos de fato a alegria, nós temos que deixar aqueles pontos pequenos. Deixa de lado. Tenta resolver, mas deixa de lado. Olha e foque nos pontos positivos. Para e pensa, para e observa quanta coisa boa a Hashem nos dá. Quantas coisas boas nós temos no dia a dia. Foca nisso. Foca nas coisas boas. Agradece a Hashem pelas coisas boas. E se nós soubermos olhar dessa forma para a vida, nós vamos conseguir chegar a um nível de alegria muito grande. Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha. Quando entra o mês de Adar, nós aumentamos, e muito, com bastante alegria.